Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, uma ótima tarde para você que está sintonizado aqui na Rádio Educativa. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu, Patrícia Armentano, começo agora uma nova edição do programa Justiça para Todos. Hoje eu vou conversar aqui com a magistrada Rafaela Benetti da Cunha Rios. Ela é juíza substituta da 5ª Sessão Judiciária de Londrina. E ela é a única magistrada paranaense que participa do GT, o Grupo de Trabalho de Alternativas Penais, instituído pelo Conselho Nacional de Justiça. Boa tarde, seja bem-vinda, magistrada.
Boa tarde, Patrícia. Boa tarde a todos e todas os ouvintes.
Bom, para começar a nossa conversa, o Conselho Nacional de Justiça realiza entre 13 e 15 de setembro a 4ª edição do Fórum Nacional de Alternativas Penais, que é o 4º FONAP. O evento vai acontecer em Brasília, haverá transmissão simultânea pelo canal do CNJ no YouTube e nós vamos conversar com a senhora a partir de agora, porque a senhora faz parte, não é mesmo, do grupo de trabalho instituído pelo CNJ para fazer esse trabalho coletivo, podemos dizer assim, inovador na busca de alternativas de execução de pena, é isso mesmo?
Exatamente, exatamente. O CNJ tentou, através da portaria, da resolução, aliás, 154 de 2012, sim, criar um grupo bem diverso. E esse grupo conta com representantes do Brasil inteiro, das mais diversas instâncias e que atuam no sistema penal e na execução de pena nas mais diversas funções. Temos magistrados, promotores, embargadores, temos defensores públicos, pessoal que trabalha no DPEM. Então, a composição é uma composição muito diversa. Então, isso contribui bastante para que o grupo seja efetivamente produtivo, que é o que a gente quer. Nós temos hoje um sistema penal que todo mundo sabe, que é um sistema que não funciona, que é um sistema que encarcera bastante e que as alternativas penais não são efetivas realmente. Nós temos aí prestação de serviços, nós temos monitoração eletrônica, nós temos prisão domiciliar, mas nada disso surte o efeito que é preciso, que é o efeito que tem que se dar de acordo com a lei de execução penal, que é justamente a reabilitação da pessoa presa. Então, acho que esse grupo está andando muito bem, no sentido de otimizar justamente esse sistema de execução de pena. Uhum. E uma coisa que eu achei muito importante nele é o seguinte: não se está aqui pretendendo soltar por soltar, descarcerizar por descarcerizar. O que se pretende é criar alternativas penais, além da prisão, para que o sistema penal de execução de pena seja efetivo.
Esse GT já é um espaço, magistrada, onde já está, estão acontecendo reflexões, discussões, cada representante, como a senhora falou, né, de cada parte do nosso país, trazendo as suas experiências para justamente depois serem apresentadas lá no Fórum Nacional de Alternativas Penais?
Exatamente. Esse GT ele foi instituído, se não me engano, em maio do ano passado, e já em julho, creio eu, já começaram as reuniões. Como são muitos integrantes, esse GT ele foi dividido em vários grupos de trabalho. Então, eu integro grupos de trabalho de serviços, mas tem outros grupos de trabalho, de legislação, tem várias vertentes de atuação. E nesses grupos a gente faz reuniões quinzenais e a cada, vamos dizer assim, mês e meio, dois meses, é feita uma plenária com todos os integrantes para que a gente possa fazer as chamadas entregas, né? Então, no que a gente está trabalhando muito forte agora? No assunto execução penal, a gente às vezes vê muito boa vontade, mas a gente vê falta de capacitação. Então, nós estamos trabalhando num curso, num plano pedagógico muito extenso e completo para todo o pessoal que atua em execução de pena poder ter conhecimento e acessar esse curso. Então, a gente está trabalhando nisso. Estamos trabalhando também em alterações da resolução do CNJ número 154 de 2012, que ela define a política do Poder Judiciário na utilização dos recursos oriundos da aplicação da pena, da chamada prestação pecuniária, e que o pessoal paga, vamos dizer assim, a pena, né, entre aspas. Então, trazendo uma melhor otimização na utilização desses recursos, até para que eles revertam nas alternativas penais também. Então, são várias vertentes de atuação.
Sim.
Que a gente pretende entregar para poder expor no FUNAP.
Bom, o fenômeno do aprisionamento no Brasil, ele é muito complexo, não é mesmo? Eu gostaria de lhe perguntar quais os desafios que a senhora vê, né, no fortalecimento de políticas públicas voltadas para as diversas medidas e saídas para o encarceramento.
As pessoas pensam que você construir mais prisões é a solução do problema, e não é. Isso está comprovado, que quanto mais você construir, você vai encher todas elas, porque esse é o caminho. O que você tem que fazer em paralelo é criar alternativas para que a execução seja efetiva. Então, existe na prisão um grupo de pessoas que teria maior aptidão de ser colocado no âmbito de alternativas penais. Então, você tem que, na verdade, trazer efetividade para o sistema, para que ele não se retroalimente, para que efetivamente a pessoa que passe por uma alternativa penal, ou que, enfim, sei lá, se aplique justiça restaurativa, ou que se crie uma outra solução, para que essa pessoa não retorne. Porque o grande problema que existe são as taxas de reincidência. Então, quanto mais você prende sem que você faça a transição e que você ofereça uma porta de saída, a pessoa vai voltar a ser presa. Essa é a realidade. Né? Então, não adianta você ser, é porque você que trabalha com as alternativas penais, você é garantista. Não é isso. Né? Você tem que, a partir do momento que a pessoa trabalha com execução de pena e vê o problema, você vê que você tem que criar um algo mais. Você tem que criar degraus ali, para que justamente a pessoa que saia não retorne. Então, é esse o desafio. É esse o desafio, você compatibilizar a prisão, que é uma realidade, que ela não vai acabar, mas você tem que compatibilizar com outras coisas. Você tem que fazer uma porta de entrada mais otimizada e uma porta de saída também. Né? Nesse sentido, tem uma iniciativa muito interessante que o CNJ está querendo colocar no Brasil inteiro, que inclusive já existe até na comarca de Maringá com o Dr. Cláudio, justamente na audiência de custódia. Você usar esse momento para fazer uma triagem e para eventualmente encaminhar a pessoa que foi custodiada para alguma alternativa, né? Para alguma alternativa penal. Então, esse é um projeto muito interessante também. Então, o desafio é esse. O desafio é esse, é você tornar a execução efetiva.
Bom, a senhora citou, né, por exemplo, a justiça restaurativa, que é um caminho, não é mesmo, para uma cultura de paz, para um estado de proteção social eficiente?
Sim, eu acho que a justiça restaurativa é um dos mecanismos. É óbvio, né? Muita gente às vezes critica porque ela tem que ser usada em casos em que realmente ela caiba, porque ela depende da voluntariedade das partes. Você não pode impor a justiça restaurativa às partes. As partes têm que estar dispostas a assimilar todos os ciclos da justiça restaurativa. Mas ela, com certeza, é um caminho muito importante, justamente no sentido de trazer efetividade à execução de pena. Nesse sentido, em uma das nossas reuniões do GT, nós trouxemos a doutora Larissa Kopack de Ponta Grossa, que é, talvez, uma das maiores autoridades do Brasil, né, sobre essa questão de aplicação da justiça restaurativa no âmbito do Poder Judiciário e aplicação bem-sucedida. E, mais uma vez, a justiça restaurativa também demanda que os implicados ali e as pessoas que vão ser facilitadores tenham uma formação adequada.
Sim, e doutora Rafaela, nessa questão, né, de alternativas, de modificação do sistema carcerário, nós precisamos de transformações permanentes. Seria isso?
Exato. A gente precisa de transformações permanentes. E transformações estas que vão ser gradativas. Você não muda o sistema penal, aliás, nada nessa vida, do dia para a noite. É a mesma coisa que você fazer uma dieta, de um caminho, né? Então, as mudanças têm que ser gradativas, tem que ser mudanças de mentalidade, mudanças de cultura, que haja um engajamento social também, porque a execução de pena, do jeito que ela está plantada hoje, ela causa repulsa entre as pessoas, né? Ninguém quer saber de preso, fora as famílias deles, naturalmente. Então, você tem que criar um engajamento social e uma mudança de cultura de que só uma execução penal efetiva, ela vai trazer um resultado melhor social, ela vai trazer uma baixa de violência, ela vai trazer uma baixa de criminalidade. Né? Não adianta você sair prendendo, que isso por si só não vai adiantar. Da mesma maneira que não vai adiantar você soltar todo mundo por soltar sem que você ofereça uma porta de saída.
Sim, magistrada, para essa mudança, né, também da nossa sociedade, fica ainda mais, reforça-se ainda mais a importância de políticas e o engajamento, o protagonismo do judiciário, como vem sendo, né? Como a senhora que participa aí do GT, do Conselho Nacional de Justiça, ou seja, o protagonismo do judiciário faz a diferença em todo esse cenário?
Eu acho que é importante, porque uma das maiores resistências que a gente tem é do próprio Poder Judiciário, da própria cultura do Poder Judiciário, que logicamente está melhorando, está mudando, mas a gente tem que ter a consciência de que todo mundo que a gente prende, a gente é responsável também, né, por entregar um resultado melhor em termos de execução. Então, a gente tem que ter... E, assim, não é só o Poder Judiciário. O Poder Judiciário é uma peça muito importante, mas a gente tem que engajar todos os atores do sistema penal. Ministério Público, polícia, diversas forças de Secretaria Pública, OAB, né, que é uma parte muito importante e que às vezes a gente não vê uma atuação um pouco mais efetiva, principalmente em prol daqueles que mais necessitam. Então a gente tem que engajar o todo, porque só o todo que vai fazer com que o sistema penal e de execução penal tenha uma, vamos dizer assim, um turn point, uma virada, né? Uma virada para melhor.
Sim, e doutora Rafaela, o GT tem um levantamento, a senhora tem números, por exemplo, de quantas pessoas estão encarceradas hoje no Brasil em regime fechado ou semiaberto?
O CNJ, ele constantemente faz esses levantamentos da população carcerária. Eu não estou aqui com os números em mãos. Eu posso realmente pesquisar, mas eles fazem, no âmbito do CNJ, os levantamentos de quem está em regime fechado, quem está em regime semiaberto ou em tornozeleira eletrônica. Então, o CNJ levanta esses números. Mas, assim, eu posso te adiantar que os números, vamos dizer assim, são os maiores do mundo. Né? O último levantamento que eu fiz, se não me engano, para o meu livro, né, O Juiz de Execução Penal, Reflexões de uma Magistrada, que foi publicado pela editora Boniúris, a gente só perdia para a Rússia. Então, em número nominal de pessoas encarceradas. Então, são números, assim, muito grandes. Então, o CNJ, ele constantemente faz esses levantamentos. Né? Uhum. Inclusive, o sistema de execução de pena, né, o SEU, já é um sistema padronizado no Brasil todo. Nos últimos 3-4 anos, foi feito um esforço do CNJ para padronizar esse sistema de execução de pena, de expedição de mandados. Inclusive, o nosso PROJUDE é a base desse sistema. Né? O nosso PROJUDE é tão eficiente que ele foi utilizado pelo CNJ como modelo para a confecção, né, para a elaboração do SEU.
Correto. E infelizmente, então, o Brasil aparece, como a senhora falou, né, atrás apenas, no último levantamento que a senhora fez, aí, últimas pesquisas, atrás da Rússia apenas, a nível mundial, né?
Exatamente. Ó, até o último aqui, eu estou acessando aqui, ó, os dados apresentados revelam que a população carcerária brasileira é de 711.463 presos. E aqui, né, pelo menos na informação mais recente aqui que eu estou acessando, né, o Brasil estaria em terceiro lugar agora.
Mudou aí a colocação. Magistrada, eu quero agradecer a sua entrevista novamente e deixá-la à vontade para os seus comentários finais sobre o assunto.
Eu agradeço muito o espaço da Rádio Educativa e que a AMAPÁ está dando para esse assunto, né, que é um assunto que não dá muito ibope, mas é um assunto extremamente importante. Né? Eu sempre digo, uma pessoa que é presa, ela volta para a sociedade. Né? Dificilmente uma pena vai reter o indivíduo durante muito tempo. A média não é uma média alta. Então, a pessoa que entra, a gente tem que pensar que é a pessoa que sai. Então, a gente tem que tentar que ela saia melhor do que ela entrou. Então, essa reflexão que eu deixo, né, para as pessoas, né, tanto para os meus colegas quanto para os ouvintes. Né, não é uma questão de querer soltar todo mundo. É uma questão de que a gente precisa pensar em execução de pena se a gente quer que as pessoas que entrem saiam melhores.
Muito bom. Muito obrigada de novo pelas informações e pela sua disponibilidade.
Muito obrigada, Patrícia. Obrigada a todos e todas os ouvintes.
E até a próxima.
Até.
Eu quero agradecer também a sua sintonia aqui na Educativa. Eu conversei com a magistrada Rafaela Benetti da Cunha Rios. Ela é juíza substituta da 5ª Sessão Judiciária de Londrina. E ela faz parte do GT de Alternativas Penais, instituído pelo Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, que vai realizar em setembro a 4ª edição do Fórum Nacional de Alternativas Penais, 4º FONAP, da qual a magistrada Rafaela Benetti da Cunha Rios vai participar. Eu sou Patrícia Armentano. O programa Justiça para Todos fica por aqui, mas você pode conferir essa entrevista em um podcast da Amapar. Essa e também todas as outras entrevistas com especialistas, magistrados, magistradas e demais conteúdos relacionados ao sistema de justiça. E é bem fácil escutar as edições. Basta você escolher entre as plataformas de streaming, Spotify e Deezer, e buscar por podcast da Amapá. Lá estão disponíveis todas as entrevistas do programa Justiça para Todos. Até!
Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.